A gente abre espaço aqui na CBN para conversar com o Elcio Ramalho, ele que é jornalista. O Elcio está há bastante tempo na França, trabalha na Rádio França Internacional, na redação brasileira da Rádio França Internacional, e ele cobriu a Copa do Mundo, né? Esteve aqui durante mais de 30 dias acompanhando a seleção brasileira. Viu tudo que aconteceu, inclusive os bastidores. E é para bater um papo sobre isso que a gente está recebendo o Elcio nesta manhã aqui no estúdio. O Elcio está de férias, então está visitando a gente. Elcio, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia a você, muito bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Bom, até para apresentá-lo ao ouvinte, quanto tempo você está lá na França? Porque você é aqui de Maringá, né?
É, eu sou aqui de Maringá, nasci aqui em Maringá, meus familiares moram aqui ainda, então venho aqui todos os anos, né? Uma vez por ano, pelo menos. E eu estou na França esse ano, o Ronaldo vai fazer, então vou completar 14 anos de França em setembro. Você já faz um tempinho, podemos dizer assim, né?
E sempre na Rádio França?
É, na verdade eu fui lá para fazer um curso, né, voltado para jornalismo internacional, e acabei trabalhando inicialmente com uma produtora que fazia um programa para o GNT na época, e depois eu comecei a trabalhar com a redação brasileira da Rádio França Internacional, acabei, né, sendo efetivado nessa redação, e aí estou lá até hoje, e eventualmente também faço alguns trabalhos para o SBT também.
Bom, eu sei que nesse período todo você não apenas acompanhou essa Copa aqui no Brasil, você já fez outros trabalhos de cobertura de grandes eventos, de grandes acontecimentos. A Copa, essa é a sua terceira?
É, exatamente, a terceira Copa do Mundo, sempre pela Rádio França Internacional. Então em 2006 foi minha primeira, que foi na Alemanha. Depois da seguinte, né, em 2010, na África do Sul, e agora essa Copa do Mundo, a terceira, posso dizer, sem dúvida alguma, que foi a melhor que eu cobri, viu, Ronaldo? Sem dúvida nenhuma, né? A melhor em todos os sentidos, todos os aspectos.
Esse é um aspecto legal da gente estar pensando, né? Porque aqui, pelo menos, a imprensa brasileira, antes da Copa começar, retratava que seria o caos. E a gente termina a Copa com a sensação de que o caos só aconteceu dentro de campo, pelo menos para a nossa seleção.
Pois é, engraçado, né? Eu acompanhei de longe, né, na verdade, né, todo esse período pré-Copa do Mundo. E durante muito tempo, Ronaldo, mas muito tempo mesmo, principalmente depois daquele período das manifestações, né, durante a Copa das Confederações, o tom de todas as coberturas da imprensa internacional era sempre de que o Brasil não estaria à altura ou não estaria devidamente preparado para sediar um evento como a Copa do Mundo. Isso alimentado também pelas informações, pelas notícias que eram produzidas aqui pelo próprio país, pela imprensa aqui brasileira, e também pela ida dos jornalistas estrangeiros, pela vinda, melhor dizendo, dos jornalistas estrangeiros, isso de vários lugares do mundo, que vinham para cá e constatavam que havia atrasos em relação às obras, havia muita dúvida em relação à capacidade do Brasil de acolher todos os visitantes, os turistas que viriam para a Copa do Mundo, e o tom então era de que realmente o Brasil não estaria à altura para receber, para acolher os turistas, iria ter problemas de hospedagem, a rede hoteleira não seria suficiente, os aeroportos não dariam conta do fluxo de pessoas, ou seja, o quadro que se pintou do Brasil foi extremamente negativo durante todo o período, inclusive até dois meses antes. Eu me recordo, por exemplo, de uma revista, chama France Football, que é uma revista especializada em futebol.
Sim.
Ela colocou assim, na manchete, o medo paira sobre o Mundial. Eu nem, não vou esquecer dessa cobertura, porque eram páginas e páginas falando de que seria uma catástrofe a Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu pretendo escrever para essa revista dizendo que eles devem dar um espaço, pelo
Sim,
menos na mesma
proporcional,
proporção, né? Proporcional, para dizer, para fazer um balanço do que foi essa Copa do Mundo, que realmente eu acho que surpreendeu todo mundo pelo nível de organização e pelo sucesso que foi a Copa do Mundo, e a leitura realmente é de que foi realmente um sucesso. Essa Copa do Mundo realmente fez história em todos os sentidos.
O que você viu, Elcio? Porque você chegou um pouco antes da Copa começar justamente para cobrir tudo o que estava acontecendo em relação à seleção brasileira. Me parece que os jornalistas da Rádio França que vieram, a equipe que veio junto contigo, cada um estava ali responsável por acompanhar uma equipe, o pessoal que foi sendo eliminado foi voltando. Mas no seu caso, você acompanhou a Copa do começo ao fim. Então conta pra gente um pouquinho o que você viu.
Olha, eu cheguei no dia 10 de junho em São Paulo. Vim direto para São Paulo para fazer o jogo de abertura, né, do Brasil e a Croácia lá na Arena do Corinthians, lá no Itaquerão. E, inclusive, eu tinha comentado com os colegas, né, da Rádio França Internacional que vinha. Nós viemos num grupo de 12 pessoas, né, entre técnicos e jornalistas, cada um seguia, como você comentou, uma seleção. Então, muitos seguiam seleções africanas, eu seguia a seleção brasileira, né, fazendo parte da redação brasileira. Tem um colega que cobria as seleções latino-americanas, né, de língua espanhola. Então, eu tinha até avisado para eles, olha, né, cuidado, principalmente com os aeroportos, porque na carta de embarque ali, né, no cartão de embarque ali, aparece você no portão 13, mas no meio do caminho muda para o 23. Né? Eu acho que talvez tenha sido a única coisa que realmente, né, uma observação que eu tenha feito. Né, e depois o resto eu falei, olha, na verdade, eu acho que o Brasil pode surpreender e vai, acho que nada vai dar errado, essa era a minha perspectiva também. Então eu cheguei em São Paulo e logo realmente a gente percebeu que existia uma infraestrutura que estava muito adequada, enfim, para receber tanto os profissionais que iam trabalhar quanto os turistas. Não tivemos dificuldade alguma, sabe, desde da época, desde o momento em que você tinha que pegar a sua credencial para trabalhar, uma quantidade de gente imensa para ajudar todos os profissionais, para te orientar, seja em relação aos locais ali, né, ao redor do estádio, seja em relação a se movimentar pela cidade, em relação a você se hospedar. Então, acho que tudo foi realmente muito bem organizado, muito bem preparado. Então, eu comecei em São Paulo e depois fui para o Rio de Janeiro. Né? Eu ia muito para Teresópolis, né, onde a seleção brasileira ficou concentrada, lá na Granja Comari. Então, enfim, né, foram viagens, né, acompanhando a seleção e se movimentando muito, né, o tempo todo. E, sabe, nada de errado aconteceu durante todo esse período que eu tive aqui. Foram 32 dias cobrindo a Copa do Mundo. Não tive nada assim que tenha me desapontado. E eu acompanhei também, né, através dos olhares dos colegas, né, da Rádio França Internacional, que vieram aqui também. Todos saíram extremamente satisfeitos e com uma belíssima imagem do Brasil, que para nós brasileiros, né, nos deixa extremamente satisfeitos, Ronaldo.
Então funcionou tudo, até, por exemplo, a mobilidade, que era um dos grandes temas.
Mesmo porque, por exemplo, para a gente se deslocar de hotéis, dos locais, né, oficiais da FIFA, por exemplo, existia um ônibus à disposição dos jornalistas, por exemplo, né? Em qualquer das arenas ali da Copa, tinha aqueles hotéis oficiais. Então você tinha uma rede de transporte também adaptada para os profissionais, né, para facilitar o trabalho dos profissionais. Em termos de mobilidade, por exemplo, qualquer capital que a gente ia, você tem uma quantidade imensa de táxi à sua disposição, né? Onde você quer que esteja, você tem muito táxi, né, para te levar para cima e para baixo. Você tinha uma possibilidade de locomover que foi completamente facilitada, né? Agora, eu só vou te... Um exemplo que ficou para mim é realmente... Porque a gente fala, quando fala do Brasil, a gente fala da hospitalidade do Brasil. Talvez esse seja um dos aspectos mais importantes, né, que tenha marcado essa Copa do Mundo para quem veio aqui. Um francês que trabalha comigo, da minha equipe, ele estava em Curitiba no período em que houve uma greve de ônibus.
Sim, sim.
E, né, houve uma greve de ônibus em Curitiba e ele precisava ir para o aeroporto. E ele não conseguia táxi no meio da rua. Né? Não conseguia táxi, porque, né, os táxis estavam todos ocupados e tudo. Um curitibano o viu, né, talvez um gesto um pouco desesperado, que ele estava vendo que ele estava preocupado, ofereceu gentilmente para levá-lo ao aeroporto. Né? Então ele me ligou no dia seguinte e falou assim, ó, que outro país do mundo iria parar, né, me ver, entendeu? E me oferecer para ir para o aeroporto para que eu não perdesse o meu avião. Ele teria que voltar para São Paulo. Então, assim, realmente, até em situações aí inusitadas, né, a gente viu que a solidariedade do brasileiro, né, acabou, né, prevalecendo. Então, você vê que tanto oficialmente quanto extraoficialmente a gente viu que tudo acabou dando certo, até mais certo do que muita gente imaginava.
E como que ficaram os torcedores? Porque você acompanhou isso e parece que foi uma grande festa mesmo. Não foi só aquilo que a gente supostamente viu aí pela televisão, pelos jornais. Você que vivenciou essa realidade, viu de perto isso, né?
Olha, no começo a gente ficava naquela, né, naquela sensação, será que o clima da Copa do Mundo está pegando, né? No começo, alguns dias antes, muita gente falava, né? Olha, ainda não está aquele clima, a gente sempre foi muito acostumado, né, a ver o brasileiro pintando, né, as ruas e colocando enfeite nas ruas de verde e amarelo. E, na verdade, ali no início em São Paulo, saindo do aeroporto, indo até o Itaquerão, parecia realmente que não tinha aquele ambiente todo de Copa do Mundo como a gente estava acostumado a ver em Copas anteriores. Algumas bandeiras, talvez, né, nas fachadas de algumas casas e prédios e tudo, apartamentos. Mas eu acho que com o passar do tempo, com a seleção brasileira vencendo naquele início, acabou tendo, de uma certa forma, né, ganhando um pouco, né, a simpatia dos torcedores. A gente foi vendo, né, que o entusiasmo com a seleção foi crescendo. Eu fiquei muito na Granja Comari também, né, indo e voltando para lá. Sempre tinha torcedor brasileiro ali na entrada da granja, embora eles tinham fechado, não permitiam o acesso dos torcedores. Sempre teve muita gente ali apoiando e querendo dar o seu voto de confiança à seleção. Gente que vinha de fora, gente que vinha de outros estados para tentar ver a seleção treinando. Então, deu para ver assim que, né, conforme o tempo ia passando, as pessoas iam se entusiasmando, iam, sabe, se motivando cada vez mais. E nos locais de jogos, né, dias de jogos, era uma festa absolutamente...
Inclusive os torcedores estrangeiros.
Inclusive os torcedores estrangeiros. Eu lembro, por exemplo, que eu estava em Brasília, no jogo Brasil e Camarões, eu me encontrei na entrada do hotel com um grupo de indianos.
Indianos?
30 indianos, um país que vamos, né, vamos lembrar, não tem uma tradição no futebol, né?
É do outro lado do mundo.
Do outro lado do mundo, né? O esporte deles é outro, né? Um grupo de 30 indianos que veio para o Brasil, veio a Copa do Mundo, através de uma rede de operadora de turismo, e eles estavam todos com a camiseta do Brasil, com a bandeira do Brasil, a bandeira da Índia e a bandeira do Brasil, e vieram torcer para o Brasil. E acabei fazendo uma reportagem com ele, entrevistando, e ele falou: olha, uma Copa do Mundo no Brasil é imperdível. Mesmo que o nosso Brasil, né, mesmo que o nosso país, né, não seja, né, muito, enfim, né, muito popular, o futebol não seja muito popular no nosso país, a gente fez questão de vir aqui todos com a camiseta verde e amarela, e eles estavam adorando. E sempre, né, destacando que tinham sido extremamente bem recebidos no Brasil. Eu encontrei também gente da Tailândia e muitos torcedores de países latino-americanos também, que estavam extremamente satisfeitos e contentes de estarem vivenciando a Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu não vou me esquecer talvez nunca do domingo, né, do dia da final, quando houve aquela invasão. Eu estava no Rio de Janeiro, houve aquela invasão de argentinos no Rio de Janeiro. Era gente se trocando no meio da rua, era aquele monte de carro tentando estacionar ali nas ruas de Copacabana. Acho que foi um momento, assim, extremamente, eu acho que particular, sabe, na história das relações, né, entre o Brasil e os seus países vizinhos. Foi uma espécie até de descoberta, né, desse contingente de torcedores que não viriam talvez no Brasil em outra ocasião, mas que acabaram descobrindo, né, e conhecendo um Brasil que talvez, né, eles conhecessem talvez só de imagem, né, ou só de ouvir dizer, mas que vieram para cá, saíram extremamente satisfeitos e, inclusive, muitos, né, certamente vão querer voltar, porque o grande aspecto de um evento como esse, Ronaldo, é que, claro, você tem aquela massa de pessoas, sim, de torcedores que vêm para o evento, que assistem o evento, mas que saem, no caso, assim, né, com uma imagem tão positiva que certamente eles vão, sabe, pensar em se planejar para poder votar em outra circunstância, para fazer pra turismo.
Viajar, né? Trazer
para conhecer família, melhor o país. Eu acho que o grande legado da Copa do Mundo para o Brasil, um dos grandes legados, pelo menos, vai ser essa imagem positiva que vai fazer com que no futuro outras pessoas pensem em voltar para o Brasil para conhecê-lo melhor.
Estamos conversando com Elson Ramalho, jornalista que acompanhou a Copa do Mundo, acompanhou a seleção brasileira pela Rádio França Internacional. Elcio, a gente precisa pensar também, já que você falou da Alemanha e da África do Sul, que você cobriu também lá, e você disse que aqui foi realmente inesquecível. Claro, aqui você está em seu país, mas pensando rapidamente nessas duas outras realidades, aqui realmente teve um diferencial.
Eu acho que teve um diferencial porque também existe aquela expectativa, né? O Brasil tem imagem do país, do futebol também, né? Isso contribui, de uma certa forma, né? A fazer com que o interesse das pessoas seja maior, né? Na verdade, o que eu lembro, por exemplo, que eu entrevistei quando eu estava na França ainda, um grupo de torcedores do interior da França que tinha planejado vir para cá. Eles tinham planejado passar 15 dias, acompanhar a seleção francesa aqui. E aí eu questionei, né? Já que o que se divulgava do Brasil era tão ruim, problemas de, né, de locomoção, de hospedagem, de violência, né, esses clichês todos do Brasil, eles disseram para mim, olha, quando que a gente vai poder ver uma Copa do Mundo de novo no Brasil? Né? Talvez nunca mais, né? No caso, né, dessas pessoas. Né? Então eu falei assim, olha, nós vamos fazer um esforço financeiro né, importante, um dinheiro, porque vir para cá não é muito barato, mas nós queremos vivenciar esse momento histórico. Né? Então, para muitas pessoas foi o quê? Foi um momento histórico vivenciar a Copa do Mundo no Brasil, que sempre vai ser o país do futebol, na verdade, né? Assim, né? A imagem do país do futebol. Então, eu acho que ela foi diferente de outras Copas do Mundo, de outros mundiais, como da África do Sul e da Alemanha, nesse sentido também, né? Foi uma grande festa fora do campo, não só dentro do campo. Na Alemanha, eu lembro, assim, que foi um período assim, né, também muito bom, foi uma ótima Copa do Mundo, extremamente bem organizada, né? A gente sabe, né, que os alemães, quando fazem, são extremamente bem organizados, são extremamente eficientes. Havia muita festa também por parte dos alemães. Eu lembro que foi a primeira vez que muitos alemães colocavam bandeiras, né, do país nas fachadas das casas, dos apartamentos, né? Sempre, né, a questão do nacionalismo lá sempre foi uma questão muito, muito delicada. Foi o futebol que resgatou um pouco isso. Na África do Sul foi o primeiro mundial fora, né, desse circuito Europa, né, desses grandes circuitos do futebol mundial. Foi a primeira vez no continente africano, então tinha gente, né, de outros países da África também fazendo festa, claro. E gente de vários lugares do mundo, mas foi aqui no Brasil, acho que teve essa, sabe, essa, eu acho que essa alegria mais contagiante, foi uma bela Copa do Mundo dentro do campo também, muitos gols, né, muitas surpresas também, né, países latino-americanos, né, sendo superiores a equipes tradicionais de futebol, então teve uma Copa com muitos gols, né, de norte a sul do país, quer dizer, tudo num clima, sabe, de muita, um clima gostoso, dentro e fora de campo. Eu acho que correspondeu, para quem gosta de futebol, foram ótimas partidas, ótimos jogos, né? E fora de campo, né? Toda essa festa que envolve brasileiro. O brasileiro é um povo muito receptivo, ficou mais uma vez demonstrado isso. Então, na verdade, deu tudo certo, né? No fundo, acabou dando tudo certo. Só não deu certo o vexame que todo mundo achava que ia ser fora de campo, acabou sendo dentro de campo, surpreendentemente.
Pois é, a gente tem mais dois minutinhos só para a gente concluir. Você estava nos 7-1, né? Como que foi no estádio?
Foi horrível, foi uma daquelas lembranças assim, eu acho que tiveram dois jogos assim que foram muito, muito difíceis para o torcedor brasileiro. Foi o jogo contra o Chile, eu lembro, né, que foi ali, os dois aliás, foram dois jogos ali no Mineirão, né, que realmente quando terminou 0-0 a prorrogação, cobrança de pênaltis, eu acho que o estádio ficou num silêncio ali terrível, aquela expectativa, né, aquele coração ali na mão. E ficou realmente aquela expectativa, e aí os torcedores começaram a vaiar o Chile, né, nas cobranças dos jogadores chilenos. Foi uma pressão muito forte para cima dos chilenos. Eu acho que isso deve ter contribuído certamente para que o Brasil fosse bem sucedido na cobrança de pênalti. E com relação ao 7-1 da Alemanha, foi aquela situação em que o que está acontecendo? Né? As pessoas não sabiam se vaiava a seleção.
Os torcedores também foram nocaute, né?
Completamente. Ninguém sabia se vaiava a seleção brasileira, se apoiava. Em determinado momento apoiou, mas aí a seleção ia levando cada vez mais gols e aqueles 4 gols em 27 minutos. Foi assim, ninguém entendia o que estava acontecendo. Foi realmente uma pane em todo mundo, na verdade. Né? Foi um blackout total em todo mundo. Eu acho que foi um dia muito triste para o futebol brasileiro. Foi um resultado histórico, né? Vai ficar na história como realmente uma tragédia no futebol brasileiro. Mas eu só vou, talvez, encerrar comentando que a postura dos jogadores alemães depois do jogo foi extremamente elegante. Eu tive na chamada zona mista, que é onde os jogadores saem, né, do estádio para ir para o ônibus, para voltar para os seus locais de treinamento. A postura dos jogadores alemães foi de extrema elegância. Ninguém saiu sorrindo ou saiu humilhando a seleção brasileira mais do que ela já estava humilhada. Ao contrário, né, eles acabaram elogiando a seleção brasileira, dizendo: olha, foi com essa seleção que nós aprendemos a jogar, que o mundo aprendeu a jogar, ela tem que ser respeitada. Não estava num bom dia, nós jogamos de maneira séria, aproveitamos as nossas oportunidades, mas nenhum jogador saiu, né, contando vantagem, querendo, né, humilhar ainda mais a seleção brasileira. Eu achei realmente uma atitude extremamente coerente e elegante por parte da seleção alemã. E para nós vai ficar como um dia extremamente triste na história do nosso futebol, infelizmente.